Yeah. Vai, vou contigo. Vou contigo, mano. Yeah. Tinha saudades de gravar um ar livre e intenso. Quando eu falo, eu instruo, eu penso. O que é que eu penso, o que é que eu não repenso? A vida dá-me fome e por isso penso partilho convosco aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, aquilo que eu já debutei ou aquilo que eu pequei. Isto é quase como um confessionário. Eu nunca fico aqui, Deus, eu fico sempre um grande otário. Vocês mandam mensagens a dizer que não concordam, mas que ao mesmo tempo é venenoso e adormecem a ouvir o que eu digo aqui. É muito melhor que levanta-te e ri. O que é que interessa se isto é humor? Aqui de pele e carne e osso, Salvador, apresento-me para vocês com 97% de verdade. Já sabem que os 3% é uma verdade. O esforço para ser verdadeiro é muito complicado, mas aqui temos feito um caminho certo e errado. Eu tento ser o mais verdadeiro possível e vocês perdoam-me por ser o mais imbecil impossível. Agora vou terminar porque isto é um improviso. Se bem que já tive um arrepio e já tive um sorriso, por isso paro, porque isto era só um teste. Um, dois, três. Um, dois, três, teste. Sou uma peste.
Yo.
Este era o que rimava com teste.
Episódio 243 de Ar Livre, o vosso podcast preferido. Cá estou de volta, a PT, de volta à casa. Fotografia de aviãozinho a dizer home. Home. Estou de volta, depois de uma viagem espetacular. Está tudo bem no país, encontro o país maravilhoso. O Jocres marcou, o Sporting ganhou. Continuamos em primeiro e está tudo bem, malta. E é isso é que nós temos que nos focar. Não interessam os problemas reais. Tudo o que interessa é o Sporting estar em primeiro lugar. Claro que estou a brincar. Claro que estou a brincar, mas ao mesmo tempo não estou. E agora estou outra vez e não estou. E vou-me dando consoante me apetece. Malta, chega com 50 deputados. Bom, permitam-me discorrer um pouco sobre esta temática. Nós vamos ter que lidar com eles, não é? Portanto, toda a nossa estratégia de ironia, de sátira, de condescendência, de superioridade moral e intelectual, de retórica boa, de retórica má, de fotos, de vídeos, de polígrafos, não resultou. Portanto, a nossa estratégia não resultou. Não resultou. Chega, cresceu. Foi o partido que mais cresceu nestas legislativas e nós vamos ter que lidar com eles. E agora o que é que eu vos queria dizer? Eu acho que também, e paradoxalmente, existe na nossa sociedade neste momento uma espécie de sussurro pidesco, e já explico o paradoxo, em relação ao Chega. Porque nós todos temos amigos do Chega, amigos de amigos do Chega, primos do Chega, familiares do Chega, toda a gente conhece alguém do Chega. Não digam que eu não tenho ninguém do Chega. Não, porque em cada 10 portugueses, 2 são do Chega. Vamos dizer assim, portanto, vocês estão no meio de pessoas do Chega. Não finjam que são superiores e que não estão contaminados. Portanto, é lidar com pessoas do Chega. Eu acho que existe, muitas vezes, este sussurro que é apá, sabes o Vítor, acho que é de Chega, como é que sabes? Isto é falar baixinho, não se pode falar alto. Como é que sabes isso? Mas o gajo disse-te, apá, não, mas eu desconfio. Mas como é que sabes? Apá, viste os postos do gajo. Apá, o gajo é de Chega, certeza. Corta mais à frente. Olha, sabes o Vítor, é de Chega. Cala-te, mas o gajo já te disse, então não viste o posto do gajo na convenção de Chega? É de Chega. E é com cara. O que é que vais fazer? É pá, vou silenciá-lo, não é isto? Deixas de seguir? Epá, não, vou só deixar de silenciar. Vou silenciar. Então, de repente, há aqui uma espécie de nojo das pessoas do Chega. E há um querer sacudir, um querer deixar de seguir, um querer silenciar estas pessoas nas redes. Agora, elas às vezes plantaram no Natal. E se as pessoas do Chega estão no nosso Natal? O que é que vocês fazem? Olha, desculpe, tio, não falo para mim. Ir agradecer que não falasse a boca, não abrisse essa boca, senão eu dou-lhe um banano. Não me dirijo mais a palavra. Como tratar um familiar do Chega? e isto gera-nos aqui um problema. Portanto, eu acho que nós não podemos deixar de falar com as pessoas do Chega. E eu vejo discursos tipo nazis, fascistas. Ok, mas eu vou levar este ambiente para o Natal. Tenho um tio de repente a falar fascista, grandula, vilã. Epá. Eu acho que nós vamos ter que dialogar com as pessoas do Chega. Vamos ter que dialogar com as pessoas do Chega. Não temos outra hipótese. Ou vocês, por exemplo, se uma pessoa que é do Chega, vocês não cumprimentam. Existe isto. Outro dia estava a debater isto com amigos meus. Que era, imaginem que eu estou nos corredores, por exemplo, na altura de quando trabalhava na RFM, ocorria-me a ideia de cruzar-me com o André Ventura porque ele ia para a Renascença falar. Imaginem. A RFM não iria. Não estou a ver a ir ao café da manhã responder a perguntas marotas. Mas imaginem que eu estou a ir para o bar e ele vem, estou sozinho, não há ninguém, e cruzo-me com o André Ventura. E ele diz-me, bom dia. E o que é que eu digo? Nada. Tipo, aí eu sou muito a mau, nem lhe dirigi a palavra. Não cumprimentei um fascista. Não está em mim não dizer bom dia. Vou-vos dizer isto, é polémico. Ih, vocês agora estão aí a mexer-se na cadeira. Pá, não há ninguém que eu não diga bom dia. Eu nunca me aconteceu não dizer bom dia a ninguém. Portanto, agora dei o extremo. Agora, imaginem que de repente eu era colocado num sofá ao lado do André Ventura. Pá, desconforto. Como é que eu ia desbloquear o gelo? Não tinha grandes temas de conversa. Não me apetecia muito falar. Podia cumprimentar, bom dia, não precisava de abrir um sorriso. Era um bom dia entre o educado e o seco. Penso que isto é melhor do que não cumprimentar. É o que é infantil. E ele passou por mim, eu nem disse nada. Não sei, pelo menos penso desta maneira, posso estar errado. Digam o que é que vocês pensam. Agora, em relação às outras pessoas do Chega, o que é que eu acho de outras pessoas do Chega? Eu acho que, por exemplo, há pessoas que subscrevem uma newsletter e nem sabem o que é que isso significa. Quanto mais um partido as pessoas subscrevem e dizem voto no Chega, mas no fundo as pessoas querem fazer um manguito e estão chateadas e aquela zé do Chega que se foda tudo, mas não sabem o que é que subscrevem. Acho que não sabem o que subscrevem na totalidade. Sabem duas, três ideias toscas e não fazem a mínima ideia de que leis aprovou o partido, de que leis se absteve quando foram aprovadas, do que é que o partido foi contra, o que é que o partido foi a favor. Aliás, nem todos nós sabemos. Vocês dominam quais foram as leis que defenderam o PS, que defendeu a Aliança Democrática, que defendeu o IAL. Dominam na totalidade. Eu, pelo menos, não domino na totalidade. Acho que à medida que vou ficando mais velho, vou-me apercebendo um bocadinho mais da política, porque as questões são as mesmas. A habitação, a saúde. Sei que este defende disto, sei que defende o outro defende aquilo, mas ainda assim não os domino na totalidade e às vezes fico surpreendido. Por exemplo, vou agora aqui, ter acesso aqui um, por exemplo, Parlamento aprova criminalização das terapias de conversão sexual. Aprova. Com os votos contra do PSD e do Chega, os deputados deram luz verde às iniciativas que proíbem as práticas destinadas à conversão forçada, orientação sexual, identidade ou expressão de género. Ou seja, aprovou-se no Parlamento a criminalização das terapias de conversão sexual, que são estúpidas, como é óbvio, com os votos contra do PSD e do Chega. Pá, não sabia disto, por exemplo. Parlamento aprova casamento homossexual. A Assembleia da República acabou de aprovar a proposta apresentada pelo PS, que vai admitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda, PCP e Verdes. Aqui não diz claramente se a AD foi contra ou se foi neutro, mas sendo neutro aqui para mim é como foi contra. Portanto, há aqui uma série de leis e discussões que nós às vezes não dominamos e não sabemos o que estamos a subscrever. E muitas vezes eu, por acaso lembro-me uma vez que morava com os meus amigos no Lumiar e contratámos uma mulher a dias E ela usava repetidamente uma expressão, porque a casa era enorme, era uma casa tipo com 6 assoalhadas, e ela dizia só, eu só venho aqui tirar a maior. E dizia, venho tirar a maior? Sim, é só para tirar a maior, tirar a maior. Ou seja, tirar a maior, tentar tirar a maior parte da sujidade, não a sujidade toda. Ou seja, é uma ideia de sujidade, ou seja, ali apanhar uma ideia de sujidade da casa. E eu acho que nós, às vezes, muitos de nós, fundamentamos o nosso voto com uma maior, uma ideia de... tiramos a maior de cada partido e às vezes tiramos a menor, e não, quase que não, é quase como se nós votássemos por intuição e não passássemos num exame. Era quase como se vais votar no PSD, vais votar no CDS, vais votar na iniciativa, vais votar no Bloco de Esquerda, então faz aqui um exame deste partido para saber se sabes realmente o que é que este partido defende ou não. Mas pronto, o que é que eu defendo? A relação às pessoas do Chega, que estão na nossa sociedade, vamos apontar, vamos dizer que são entre 1 milhão e 2 milhões, é para menos, não é? Porque se houve uma abstenção ali na casa dos 40%, 60%, portanto só 6 milhões, sendo 20%, se fosse 25% de 6 milhões, era 53 milhões, era 1,5, vamos dizer que, opá, 25%. Portanto, vamos apontar que 1 milhão de portugueses são do Chega. Se 1 milhão de portugueses são do Chega, eles estão aí. Nós não podemos ignorá-los, não podemos não cumprimentá-los. Não acho que seja a forma. Até porque nós temos um objetivo. E aqui é a minha estratégia. Se esta estratégia não funciona, eu tenho aqui a minha estratégia. A minha estratégia é, por exemplo, vocês vão de férias para a Costa Vicentina, vão levar um amigo do Chega. Não acham que com 3 semanas de aventura com esse vosso amigo do Chega. Isto agora pronto, estou aqui a infantilizar um bocadinho este cenário, como se nós agora fôssemos todos para a Costa Vicentina. Mas em 3 semanas não iriam conseguir reverter alguns pensamentos da pessoa do Chega. Não é essa vivência, não é o diálogo, ou é isolar essas pessoas. Percebem o que eu digo? Acho que temos que falar com elas e eu acho que a condescendência não resulta. Epá, não resulta. Não resultou com o Trump, não resultou com o Bolsonaro, não resultou com o Chega. Agora disse isto, ao mesmo tempo fui condescendente. Mas acredito que temos que falar com as pessoas e perceber porquê. E perceber as retóricas. E de onde é que vem. E não sei o quê. E contrapor. E se calhar nós também, se achamos que é tão errado alguém votar no Chega, temos que nos preparar melhor para a retórica. Porque talvez a nossa retórica seja pobre, porque não resultou. O que é que se passa? Então porquê é que estes partidos crescem? Crescem nos Estados Unidos, crescem na América, crescem na Europa, estão a crescer em Portugal, mais especificamente. Porquê? Não está a resultar. Não está a resultar. Eu até tinha aqui uma ideia que não tem nada a ver, mas que pode ter a ver, que é, tinha aqui uma nota que é, aquelas pessoas que dizem, epá, sabes que isto não é bem a minha cena. E dizem isto quando a vida deles toda está uma merda, que é tipo, pá, ginásios, pá, não é bem a minha cena, sabes? Não é bem a minha cena, ginásios ou desporto, não é bem a minha cena. E imaginem que eles estão num fosso. Epá, então tu, não é tu, se a tua vida está uma merda, se calhar é a tua cena. Dá-te mais a dizer que não é a tua cena, porque, porque diz, nem, não, é quase como se não podes dizer que é a tua cena. Não, se a tua vida estiver a correr bem, podes dizer que não é a minha cena. Agora, a tua vida está tá uma merda. Epá, muda, inverte, faz tudo ao contrário. Portanto, é aqui um bocado como, como na situação, como aqui na retórica anti-Chega. Não resultou a nossa retórica. Eu, por exemplo, uma vez já pensei em organizar, curti organizar, juntar os criativos, juntar criativos, malta de agências de publicidade, criativos, pessoas que estão habituadas a pensar em ideias, e preparar uma apresentação PowerPoint, como fazer uma retórica que resultasse, porque a nossa retórica não está a resultar, malta. Portanto, vamos fazer não é a minha cena. Epá, pois, mas não está a resultar, malta. Não está a resultar. Temos que mudar, temos que fazer ao contrário. Percebam onde eu quero chegar. E pronto, é isto. É acordar agora com esperança. Neste momento, estou a olhar para ali, ainda não há aqui. Estou aqui a olhar para a SIC Notícias. E estão aqui num direto. Estão aqui neste momento num direto. Aqui há a malta do Chega, todos contentes, só vejo cabeças grisalhas. São as cabeças brancas, curiosamente. Branco, grisalho, perceberam aqui a correlação? Enfim. Portanto, é isto, malta. Vamos acreditar. Isto agora vai ser. O Parlamento vai ser uma grande cegada. 50 deputados, ou perto de 50 deputados do Chega. É pensar positivo. Eu acho que agora vamos ter aqui uma possibilidade de haver uma versão da Liga dos Últimos, mas com a malta do Chega. Com a malta do Chega. Epá, eu nem queria muito ir por aqui. Lá está. Se calhar isto é uma retórica pobre, mas aquele vice-presidente do Chega, ele está de fato, sabem, é aquele mais gorducho, careca, ele está de fato. E eu penso que o fato está quase a explodir e penso, porque é que este homem... Aliás, ele neste momento a fechar deve estar em tronco nu numa grelha. A virar febras, não é? Aquele fato não bate ali certo. A mim não me engana. A mim não me engana aquele fato. Aquele homem saltou de uma churrasqueira direto para a vice-presidência de um partido. Portanto, vamos em frente, malta. Vamos em frente. Vá, vá lá. Ânimo, não desanimem. Estou a dizer isto e não sei como é que vai ser o governo. Epá, espero que se há de ganhar o não seja não. Que não se meta com merdas. Não sei o que vai acontecer. Será que vai ser geringonça de esquerda? Olha, não percebo. Não percebo o que é que isto, o que é que se vai passar aqui. Amanhã vamos acordar com esperança, mas pronto. Só vos queria dar esta perspectiva aqui, que é para não segregarmos e tentarmos. É quase de tipo, jovem, estás aí, não entras em desespero. Conquista, reverte o Chega da tua rua. Tens um amigo do Chega? Calma, não o deixes convidar para merdas. Tenta revertê-lo. Se reverteres, ganhas um micro-ondas na Vorten. Olha, por exemplo. Olha, reverti aqui o amigo do Chega. Já pus o gajo a votar no outro partido. Qual era? Epá, não interessa. Não interessa. Vai votar no Rio. Epá, melhor. 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 Toma lá o micro-ondas. Olha, na Vorten devia-se associar a estas merdas. Ideias que eu dou. Mas, vamos diretamente já agora para o Mocha ou Insta. Para mudar isto. Mocha ou Insta, para mudar completamente. Malta, voltei de viagem, voltei vivo e por isso queria que fossem ao Instagram de Manzarra. E se vocês chamam como ele gosta de like, como ele é um caça-likes como nunca, queria que lhe dessem alegria, magia e um bocado uma forma de agradecer esta belíssima viagem. E queria que só dissessem assim um pequeno pormenor. Foi quando o Manzarra nos tentou meter num hotel de 2 estrelas, que é um ultraje, não é? Eu quando vou numa tour de stand-up há um mínimo de 4 estrelas de hotel e ele sujeitou-me a 2 estrelas. Eu nem peço muito, peço 3 estrelas. Agora, tá, quando é um sítio inóspito, como foi, tudo bem, que pode ser até uma estrela. Agora, como estamos numa cidade grande e ele mete-nos numas 2 estrelas, eu acho que não é oportuno. Portanto, eu queria que fossem ao Instagram de Manzarra dizer: Manzarra, já sabes que o mínimo do Salvador é 4 estrelas. Não repitas, por favor. Portanto, gostaria que dissessem isto. Obrigado. Malta, foi uma viagem completamente espetacular. Estas duas palavras não ficam bem juntas, pois não. Completamente espetacular. É o mesmo do que uns calções encarnados e uma camisa coral. Não fica bem. Vou repetir. Malta, foi uma viagem espetacular. Parabéns ao Manzarra pela sua organização. Eu não posso revelar muito, só vos posso dizer que isto é num âmbito do projeto do Manzarra e foi absolutamente extraordinário. Tudo o que eu disser agora vai um bocadinho sugar o conteúdo de Manzarra, alienar o conteúdo de Manzarra, e eu não quero fazer, porque é um conteúdo que há de estrear brevemente, diria ali talvez antes de setembro, outubro, não sei quando é que ele está a pensar. E foi uma viagem espetacular pela Argentina, e já disse, não posso mentir, estou vivo, não houve leões, os equipamentos de futebol resultaram QB, apercebi-me que podia ter trazido menos de metade dos equipamentos de futebol que eu tinha, não era assim para levar tantos equipamentos de futebol, portanto parecia daqueles maluquinhos que vivem futebol 24 horas intensamente, mas pronto, foi o que foi, resultou, de facto a nível de poliéster é melhor que o algodão, a nível de estilo... Pá, tive de ser a aguentar. Agora é assim, imagina, era impossível num ambiente mais cosmopolita estar à altura do ambiente com uma camisola do Dortmund. Não é? Não há hipótese nenhuma. Agora, o que é que eu vos queria dizer da viagem? queria-vos dizer uma coisa interessante, que é quando nós estamos 3 semanas num sítio, começa a crescer dentro de nós uma necessidade de ocupar aquela oportunidade. Eu, por exemplo, eu vejo uma loja vazia e a minha imaginação ocupa logo aquela loja, com uma ideia. Vou abrir uma loja de merchandising de todos os podcasts portugueses. Vou abrir aqui um bar de stand-up comedy. Vou abrir uma gelataria. Vou abrir uma barbearia. Aquela barbearia que eu tanto sonhava ter. Na viagem é igual. À medida que vou ficando, começa a dizer assim, olha lá, tu podes ficar aqui a viver na Argentina. Tu podes ficar aqui a viver. Então, de repente, eles percebem-te. Foi isso que eu fiquei espantado. É que um português domina a América Latina. No Brasil, estamos em casa. Na Argentina, eles percebem-nos perfeitamente. Eu via-me passar 3 semanas a dar-me a estrear num comedy club em Buenos Aires. Que há comedy clubs em Buenos Aires. Não fui porque eu tive pouco tempo em Buenos Aires, só fiz escala. Mas mandei uma zarra pesquisar para me dizer quais são as minhas possibilidades de brilhar num comedy club argentino. Adorei os argentinos. Adorei os argentinos e senti que o sentido do humor deles, que eu gosto de mandar a minha lasquinha em Cabo Verde, em Berlim, manda a minha lasquinha, em Amsterdão. E qual foi dos países onde eu senti mais familiaridade, mais identificação no humor, quase como se... Na Argentina, eu mandava uma lasca, eles riam-se. Pau, pau. É que nem havia aquele segundo de distância. Sentia mais delay, mais distância para os brasileiros do que para os argentinos. E eu próprio senti que nós somos os argentinos. Somos argentinos. A nível de aspecto físico e de sentido de humor. Pá, não sei, adorei aquele país. Adorei. E também estarmos na merda. Também. Mas estava-vos a dizer que nasce em nós uma necessidade de ocupar aquele espaço e eu pensei, pá, eu posso viver aqui, eu podia viver aqui naquele país, e começamos a, durante a nossa estadia, vai aumentando a nossa, como é que eu vou dizer, o nosso, essa nossa realidade paralela. Cada dia que passa, estou mais argentino ou sou mais um português a viver na Argentina. E passado 2 semanas costumo voltar, porque eu pensei, eu podia viver aqui. Ao mesmo tempo, era chato, porque dizer, querida, ora, desculpa lá, sabes como é que é a vida? Vou ficar na Argentina, está bem? Ora, desenrasca-te com os miúdos. Pronto, agora vou começar aqui uma vida humilde, não, pá, aqui não sou ninguém, não é? Vou-te mandando uns pesos, vou-te mandando, vamos dizer, tipo, 50 euros. Pronto, era chato fazer isso, não é? Mas depois imaginei, então essa minha família viesse, é pá, era lindo, já estava aqui, não sei o que, educado, mas pai, Buenos Aires. Depois já estava com ansiedade do local. Não, Buenos Aires é muito central. Talvez Rosário. Não. Ah, e Mendoza. Mendoza é bom. É meio quintas, tínhamos a nossa quinta, tinha a minha truck. Aí é malta, o que eu sonhei em ter uma truck. Uma truck. Porque eu vi uma notícia do Christian Bale, que é talvez o meu ator preferido, é que diz que ele só anda na sua truck. Ou seja, aquelas notícias, ele tem milhões e só anda na sua truck de 1993. Pá, eu adoro uma truck. Porquê? Estão a ver aquelas carrinhas de caixa aberta. É curioso, depois estive a ver porque gostava tanto disto. O meu padrasto tinha uma truck. Branca. O que é que eu gosto na truck? Pneus altos. Tem um bocado de estilo, é um bocado contra-sistema. Imagina eu andar numa truck em Lisboa. Ih, eu salvo da mesma nada, é mesmo artista, está aqui numa truck. Porque eu sinto que o meu carro, agora não vou divulgar, é um bom carro. Não é um carro uau, tipo aí o gajo é rico. É um carro classe média alta, mas é um carro alinhado com o sistema. É alinhado com o sistema. E neste momento o que é que me fascina é que o meu carro é de 2017, portanto tem 3, tem 7 anos, já está a envelhecer e já me dá uma traça de artista. Porque eu acho que há qualquer coisa em mim que não gosta quando eu esteticamente estou alinhado com o sistema. E se eu tivesse a minha truck completamente fora, o quê? Vais fazer mudanças? Queres que eu te ajude no sofá? Pumba! É muito mais acolhedora. Não sei, adorava ter a minha truck. Agora, uma truck são 2 carros, não é? Como é que era para estacionar? Estou a ver aqui o meu vizinho, agora que eu moro aqui num bairro simpático. Ah, desculpe lá, é que eu agora vou passar a ocupar mais 100% dos lugares, porque eu sou maluco. Mas olha, estou nesta da truck. Estou nesta da truck. Pá, vi trucks lindas, vi uma truck verdinha ali de 93, mas depois é uma merda, não é? Vou estar sempre com problemas. Pá, mas sinto que vocês irão ficar com orgulho de mim se eu tivesse uma truck. Truck é muito ar livre, não é? Vou pensar nisso. E pronto. Mas foi isso, pá. Imaginei-me na Argentina, fui completamente apaixonado por aquele país, o clima fascinante, a beber uma boa cerveja Patagónia, a falar com as pessoas, a sentir aquilo a durar. Pá, não quero estar a dizer muito mais. Mas adorei, pá, adorei, malta. Façam rapidamente. E quando sair este podcast do Mazarra, vocês têm de ver e façam aquela viagem. E eu sei que, eu vou dizer, eu vou arriscar que talvez 100 pessoas podem fazer aquela viagem. Epá, não é mau. Sinto que é um podcast que vai ter muitas visualizações, mas se 100 pessoas efetivamente fizerem a viagem, epá, têm que fazer aquela viagem. Grande viagem. Talvez a viagem da minha vida. Venho muito excitado. Porquê? Vou só levantar um bocadinho da pontinha do véu. Deserto. Deserto, malta. E eu odeio turismo. Viajar sem turistas é cinema. Ora, metam isto numa caneca. Viajar sem turistas é cinema. Lindo. Vimos sítios lindos, os sítios mais lindos da minha vida, sem turistas. O que me fez sentir especial. Bem, mudando agora de tema. Epá, queria, não posso deixar de dizer isto. Sababa 5 vem para este decora. Lindo, meu. Lindo. Sababa 5 vem para este decora. Pá, quando eu vi isto, disse assim, pá, não acredito, meu. Não acredito que Sababa 5 venha para este decora. Caíram! Caíram! Ninguém sabe quem é Sababa 5, malta. Eu também não sabia. Pronto, é mais uma banda de paredes de coura, mas achei muito giro o nome. Sababa 5, como que diz? Cala-te, Sababa 5 vem, esquece! E às tantas, quando o nome é tão cómico, e fiz esta brincadeira, que de repente apetece-me ir ver Sababa 5. Portanto, se tudo correr bem, estarei a ver Sababa 5. E só para vocês verem, depois fui pesquisar. Sababa 5. Adorei o nome, estás a ver? Estás a ver, mano? Pá, nem tem certinho no Instagram. Tem 4.600 seguidores. Artista de música, ou banda. Pá, vou pôr aqui um bocadinho do estilo. Peraí, deixa-me ver. Deixa-me pôr aqui para vocês. Deixa-me pôr para vocês, meu. Eu ponho as merdas. Vocês querem que eu ponha as merdas para vocês? Eu ponho as merdas para vocês. Deixa lá pôr, bicho. Deixa lá pôr aqui Sababa 5. Que até ficam malucos. Claro que vocês estão a dizer, Salvador, desculpa lá, mas Sababa 5 é uma grande banda. Já vi em Reykjavik. Fiquem com Nasnusa. Está de repente curtindo. Boa, mano. Isto é bom para ver no deserto, por acaso. Ah, malta, isto é malta do Mediterrâneo. Ok. Ok, ok. É malta com sons do Mediterrâneo. Fusão do Oeste e Oeste. A música está por acaso grande a vibe. E a curtir bem. Olha, curti. Por acaso curti. E até vos digo mais, se fizer um vídeo ao jogo, vou buscá-los para compor. Malta, mais coisas que eu tenho para vos dizer. Está a ser bom, não é? Está a ser intenso. Este episódio 243 do Vosso Ar Livre. Ah, fui ao concerto do Slow J. Bom concerto. Dia especial. Aconteceu aquilo que às vezes também acontece na comédia e que me pôs a pensar, até na última pelinha eu fiz também, que é, vendi os primeiros espetáculos para sexta e para sábado, mas depois da primeira data foi segunda-feira. Ainda fiz segunda, terça, quarta. Os três primeiros espetáculos que eu fiz sete seguidos no... Isto foi quando foi no Tivoli. Isto foi na primeira temporada. Os segunda, terça e quarta. Os primeiros três espetáculos foram os últimos a ser vendidos. O que é que acontece? Quando eu fui à noite de 7 de maio, de Slow J, sente-se claramente quando é o segundo público. Ou seja, os primeiros 15 ou 20 mil a escutar o Altice eram de dia 8 e dia 7 foi então já o segundo público. Então sentiu-se ligeiramente. Agora a noite foi muito especial e é engraçado fazer parte desta de uma geração, quer de músicos, comediantes, em que eu estou a assistir amigos meus da minha profissão ou colegas de artes paralelas, como a música, a estrearem os palcos, não é? Quando fui a primeira vez ver o Bruno Nogueira no Altice Arena, agora o Slow J também, quantos é que fizeram? Fez o Richie Campbell. Qualquer dia faz o Plutónio. Então é um dia mágico. Das coisas que mais gostei foi do público. Identifiquei-me 100% com o público. Era um público muito cool. E eu pensei, isto pode ser o meu público. Ou então pensei, eu gostava que este fosse o meu público. Porque já não ando tanto a ver como é que é o meu público. Porque estou no palco, não é? Porque, por acaso, em 2012 não estava, era um holograma. E isto foi estúpido que eu disse, mas agora assim consigo mais, ter mais atenção, então olho muito para as pessoas e vejo que público tão cool, vê-se que aquele público é mesmo porreiro, vê-se que é um público inteligente e simpático. Gostei muito do concerto, gostei de estar ali com o Slow J, que já me acompanha há muito tempo. Eu não sei se os rappers têm esta noção, não sei se ele se considera rapper, mas Slow J, o Dillaz, Sam daqui no passado, como já vimos aqui, Valete, Dilema, Mind the Gap, Recula, muitos rappers fizeram parte do meu percurso, porque eu levo estes artistas comigo para os camarins, aqui para uns picos de motivação que às vezes tenho aqui no escritório quando estou a sonhar e quando estou a projetar os meus espetáculos. Passam os anos e eu continuo a ouvir rap, e é curioso que eu penso, mas quando é que eu vou deixar de ouvir rap? Qualquer dia sou grisalho e estou a ouvir rap. Mas esta é a verdade, é a verdade, e continuo. Portanto, fiquei lá muito contente de estar com ele ali, com ele como com o público. Comprei para o balcão e pensei, por acaso foi a minha mulher que me ofereceu, comprou-me quando ele meteu à venda. E fiquei em balcão e pensei, será que isto é de velho ficar em balcão? Não era lá embaixo, na street, a beijola, a tombar, que eu devia ter ficado. Não, fiquei lá em cima, sentadinho, estava assim meio doentinho também, o que calhou bem. E é curioso que eu sei, malta, isto agora tenho que partilhar convosco, que é, eu sei sempre que vem ganza parar-me à mão. É impressionante, que é uma das coisas que me trouxe esta profissão, que é, é o que se diz, é o clichê dos... Há sempre uma mesinha no restaurante e gandas vêm parar à mão. Vem sempre, já sabia. Eu raramente, imaginem, eu adotei uma política que é, eu nunca compro. Aliás, isto já vem de quando eu tinha para aí 20 anos, numa altura em que eu fumava regularmente, hoje em dia não fumo regularmente, eu adotava a técnica que era, epá, eu nunca compro, só quando me vem parar. Isso é uma excelente maneira de nós não sermos adictos ou não sermos viciados. Portanto, agora, como 99% dos meus amigos não fumam, não estou nesses ambientes, volta e meia aparece. Mas eu sei, quando eu vou a um concerto, ao meu lado vão oferecer uma ganza. E eu sento-me no balcão e pensei assim, olha, isto hoje, realmente aqui, estou em balcão, isto não vai acontecer, não é? É mais lá em baixo que está. E começa ao meu lado um gajo tímido, e começa naquela roleta, sabe? E diz-me, queres? E eu disse, pronto, estava a ver que não. E lá me veio parar uma ganza à mão. E pronto, desfrutei ali do meu concerto. Fui com o meu primo poeta, que apreciou muito o concerto. Tivemos ali as nossas análises do concerto, ele gostou muito. Ele, por exemplo, não conhecia tão bem Slow J, aproximou-se dele no álbum Afro Fado. Eu já me tinha aproximado. E gostei muito de ver o Slow J ao vivo, forte, sólido. Eu acho, e não me levem mal a esta interpretação, eu acho que o Slow J talvez seja um artista mais de estúdio. Eu não sei se isto se pode considerar, mas eu acho que, por exemplo, ele em estúdio e com o tempo, e ele é um gajo de tempo, não é? Portanto, ele não é um gajo que de repente fica 2, 3 anos a fazer um álbum, e ele supera-se completamente. Eu acho que ele é um humano que alcança o gênio. Em estúdio, eu acho que em palco, eu considero que ele talvez seja, eu acho que ele talvez seja uma pessoa tímida, mais introspectiva. Portanto, o palco é uma coisa onde ele realmente tem que se agigantar. E estava só a pensar se o concerto, eu acho que o concerto apanha o álbum. Portanto, acho que ele é sem dúvida neste momento, talvez o grande nome assim, que trouxe um pudim novo para a mesa. E acho que o concerto alcança o álbum, mas acho que ele com o tempo pode tornar os espetáculos deles maiores que o álbum. Acho que isso também se vai ganhando, é uma tração que se vai ganhando, um relaxamento, um soltar, um ter tempo também para preparar os concertos. Porque eu, por exemplo, penso, será que há tempo para preparar tanto os concertos como há os álbuns? Não, há ali um grande fosso, não é? Porque imagina, preparar um álbum em 2, 3 anos e depois o concerto, não sei, sinto que existe ali uma decalagem qualquer, e que acho que com o tempo estes concertos de hip hop e de rap, que já estão muito à frente, não é? Antigamente eram muito mais trapalhões e mais toscos, nós víamos e não se percebia nada, e era muito confuso e muita gente em palco e muita confusão. Agora já há um cuidado com a luz, com o som, já se evoluiu muito nisso, um bocadinho como o humor. E é um paralelismo também, cada vez os comediantes estão mais soltos e os cantores e intérpretes vão ficando mais soltos, e acho que ele, com o tempo, sei que ele vai chegar a esse sítio de ele passa para outro patamar quando está a construir o álbum, e depois que os concertos dele possam não só alcançar como subir mais dois furos. Acho que era o meu desejo para ele. E pronto, malta, esta semana foi isto. Sabem que eu não posso estar a falar muito mais da minha viagem com o Mazarra, mas foi sem dúvida um dos melhores momentos da minha vida, e estou muito feliz por ter feito esta viagem. Queria só agradecer a todos os livros que se pronunciaram, porque eu, de repente, pensei, já ninguém vai ligar, e não é que ligaram. Portanto, um abraço para quem propôs ao meu Jorge Mendes, mandaram-lhe vários mails a propor salas de teatro, inclusive algumas pessoas de teatros, e com funções na Câmara ou assim. Então foi Arco Valdevez, Macieira de Câmara, Entroncamento, Barcelos, Casas Artes Famalicão, Fórum da Maia, Casa de Cultura de Paredes, Cine Teatro João Palmela. Portanto, agradecer a esta malta que sugeriu, e era o meu sonho, era que alguns destes contactos aqui surgissem, porque de repente ter o meu cartaz da tour e ver lá 10 datas que foram criadas pelos livros, seria um enorme prazer para mim. Portanto, um grande abraço, espero que esta semana tenham força, vamos para a frente, não nos vamos desmoralizar com aí eu queria este partido, eu queria aquele, e anda merda, isto é uma merda, isto é só grunhos, e o que malta, é o que é. Está a acontecer no mundo inteiro, vamos tentar passá-los para o nosso lado. Acho que é o meu objetivo. Um grande abraço, até para a semana, meus livros.